Nosso contato aqui na Universidade do Futebol é com o professor Diego Aguirre, treinador de futebol profissional, jogador uruguaio. Tudo bem, professor Diego?
Olá, que tal? Um prazer falar com você.
Tudo bem, o prazer é todo nosso. Professor Diego, eu queria que você falasse inicialmente um pouquinho sobre a transição da sua carreira de atleta para a função de treinador de futebol. Como o senhor se preparou e como você também se atualiza em relação às novas demandas de treinamento do futebol moderno?
Não, uma coisa é ser jogador de futebol, isso é bom. Acho que para um treinador ter a experiência de ter jogado futebol profissional é bom, mas não é suficiente, né? Tem que futebol moderno, futebol de hoje, tem que ver muito futebol, estudar muito, ler muito e estar atualizado com o que é o futebol moderno, ver grandes times que hoje estão marcando a diferença no mundo de futebol, chame-se Alemanha, em seu momento foi Barcelona com Guardiola, que marcaram um estilo de jogo. Então, tratando de buscar informação, de assistir a treinamentos, falar com entrenadores e tentar sempre estar atualizando porque o futebol de hoje não é com ter jogado, com fazer o curso de treinador não é suficiente, tem que dia a dia permanentemente estar tentando buscar informação, né?
Perfeito. Professor Diego, o senhor teve uma passagem recente pelo futebol do Catar e atualmente está nesse período aqui no Brasil. Como vem sendo o seu cotidiano aqui no nosso país? Contato com outros treinadores, observação de alguns jogos? O que o senhor tem absorvido aqui do futebol brasileiro?
Não, primeiro, é muito bom para mim ter a possibilidade de falar, de assistir treinos de Abel e de Filipão, dos grandes entrenadores, e também assistir jogos. A ideia é ver, tentar analisar tácticamente como que jogam os equipos brasileiros, quais são as propostas. Tento ver os jogos tirando a paixão de lado, só tentando analisar alguns movimentos, algunas ideas tácticas y bueno, fui a los juegos de Inter el otro día con Corinthians y de aquí a poco voy a asistir al juego de Gremio con Figueirense. Creo que todo suma información y da idea. No es mucho tiempo, mas da para ver por dónde va el futbol brasileño.
Perfeito. E, professor Diego, de modo geral, o que o senhor acha do jogador de futebol uruguaio atual em termos técnicos e também de inteligência de jogo? E qual comparação o senhor faria com o atleta de futebol do Uruguai com o jogador brasileiro? Há muitas semelhanças, há muitas diferenças. Gostaria de ouvir o senhor a esse respeito, por gentileza.
Depende. O Brasil é muito grande e jugador del sur, jugador de Río Grande se asemeja con jugador uruguayo. Tienen mismas características, jugador aguerrido, jugador fuerte. Acho que tiene muchas cosas parecidas. Tienen el jugador del sur de Brasil con jugador uruguayo. Más lógicamente, jugador brasileño es técnicamente mejor dotado. Tiene más calidad técnica individual. Acho que também o jogador brasileiro tem que acreditar um pouco mais no jogo de equipe, né? Basa muito na individualidade, na qualidade técnica individual, mas tem que tentar jogar mais como equipe e acreditar nos trabalhos tácticos, no funcionamento de equipe, porque o futebol moderno vai por aí, vai por esse lado. No importa tanto las individualidades, sino el juego en conjunto, y eso es lo que estamos viendo en el futebol de hoy.
É, perfeitamente. E, professor Diego, a gente pega o exemplo de alguns jogadores uruguaios que triunfaram no Brasil. Pablo Forlán, o próprio senhor, Pedro Rocha, o Dario Pereira, Diego Lugano, mais recentemente, Loco Abreu. É, você conseguiria identificar um padrão de comportamento comum entre eles e a razão de todos terem obtido êxito num país vizinho? Porque os uruguaios, de maneira geral, conseguem se dar bem e conseguir ter um bom desempenho jogando aqui no Brasil?
Bom, primeiro que normalmente o jogador brasileiro, o jogador uruguaio que vem para o Brasil é um jogador de bom nível, normalmente vão pegar a times importantes, jogadores de seleção uruguaia. Entonces ahí ya garantiza un nivel de calidad. Y después, para nosotros, para los uruguayos, tenemos mucha facilidad de adaptarnos a la vida en Brasil, porque el brasileño es muy cordial, muy amable, brinda la amistad. Entonces, para el jugador uruguayo se siente realmente bien. Otra cosa que yo hago, por una característica natural, el jugador uruguayo es muy sacrificado, acredita en un trabajo día a día, es fuerte mentalmente, entonces es luchador. Entonces yo hago que normalmente la torcida gusta de ese tipo de juego, tal vez un poco diferente que las características que tiene aquí en Brasil, y por suerte los jugadores uruguayos se dan bien aquí en Brasil. Es muy importante porque es un grande mercado, un gran país, un gran fútbol, y es bueno representar Uruguai bem quando tem que jogar aqui no Brasil.
Perfeito. E professor Diego, você já teve a oportunidade de dirigir equipes tanto no seu país natal, Uruguai, como em outras localidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com os atletas, como costuma ser esse comportamento do senhor em relação ao grupo, e quais que são as principais dificuldades de você gerir um elenco com jogadores de diversas nacionalidades. É possível perceber as influências culturais na forma de jogar de cada atleta profissional?
Depende, ¿no? Mi experiencia en Qatar, lógicamente que es distinta y es tal vez un poco complicada porque tienen muchos jugadores de diferentes nacionalidades que hablan distintos idiomas, y tienen que intentar que todos entiendan la idea táctica y futbolística. Tal vez es un poco complicado, mas futebol, en definitiva, es dentro del campo. Yo, en líneas generales, que el jugador, para acreditar en un entrenador, no basta con ser sido jugador, con tener títulos o con ser famoso como jugador. Yo que tengo que mostrar día a día el trabajo que va a dar, eso es que va a dar el respeto del team, el respeto de los jugadores, porque el fútbol de hoy no es, yo acho que no es hablar bonito o intentar hablar. A veces oigo de algunos entrenadores que son motivadores, hablan eso, mas yo acho que para motivar a un jugador, la mejor forma es trabajar una semana, mucho, serio. Y que el jugador vea que el entrenador da armas para pelear, para luchar dentro del campo, para intentar ganar el juego. Para mí pasa principalmente por ahí.
Perfeito. Professor Diego, ¿por qué los treinadores brasileños, de manera general, no conseguem fazer sucesso e não são procurados pelas principais equipes das grandes ligas europeias? A gente vê diversos treinadores sul-americanos, chilenos, uruguaios, argentinos, fazendo sucesso nas principais ligas do mundo. nas grandes equipes dessas principais ligas. E a gente vê pouca presença de treinadores brasileiros nesse mercado. O senhor consegue diagnosticar por que razão os brasileiros não são procurados por esses grandes mercados?
Sinceramente, não sei. Não lo sei. Acho que o Brasil tem muito bons treinadores e deberían estar trabajando o tener más oportunidades de trabajar en equipos de primer nivel. También es verdad que aquí en Brasil es un mercado muy fuerte y muchos entrenadores gustan de morar aquí, de vivir aquí y no hacen nada para salir. Entonces, creo que esa puede ser una de las razones, que Brasil es muy fuerte económicamente. El entrenador de brasileño tal vez no goste tanto de salir, está con la comodidad de morar en su país.
Perfecto.
No hay una razón lógica por qué el entrenador brasileño no tiene más oportunidades, porque creo que tiene el respeto del mundo del fútbol y Brasil siempre va a ser un gran país, un gran nombre y acho também que vão ter mais oportunidades no futuro.
Uhum. E hoje em dia, professor Diego, em sua opinião, quais que são os principais fatores que definem o resultado de uma partida de futebol?
É uma pergunta talvez um pouco ampla na resposta, mas creio que há coisas muito importantes que definem la partida en un día domingo. Es lo que vos hacéis segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, toda la semana, la preparación, la mentalización, la convicción táctica del jugador. Eso creo que va a dejar más próximo de ganar el juego. Después ten cosas fortuitas, puede ganar, puede perder el juego por situaciones de futebol, não sempre o melhor equipo ganha, mas quanto mais você trabalha, quanto mais se prepara, quanto mais treina, quanto mais focalizado está nos jogadores no que tem que fazer dentro do campo, acho que tem mais possibilidade de ganhar o jogo.
Ótimo. E professor Diego, aqui no Brasil, no contato com os gestores técnicos de campo, treinadores, preparadores físicos, assistentes, e especialmente com treinadores, a gente ouve o relato de que o contato com a imprensa e a gestão humana, né, o fato de você ter de conciliar egos, dificuldades, jeitos de pensar, de um grupo com 30, 40 profissionais entre atletas e a equipe de apoio, essa gestão humana e a relação com a imprensa são dois desafios muito grandes enfrentados pelo treinador de futebol aqui no Brasil. O senhor no Uruguai, especialmente, tem uma percepção parecida? É muito difícil ter esse contato diário com os periodistas, com os jornalistas e também a gestão humana de um grupo de futebol?
Sí, creo que son dos situaciones muy importantes que tienen, primero, que la gestión humana con los jugadores, porque tienen que trabajar con 30, 35 jugadores y tienen que intentar el bien común y hecho con equipo. Tienen sus dificultades, más tienen que intentar ser sincero con el jugador, falar bastante, mas sobre todas as coisas, trabalhar e ser honesto em as coisas que fala. Tem suas dificuldades, mas acho que é possível. É fundamental e acho muito difícil ter um logro ou ser campeão se não consegue uma coesão, uma união no grupo e que o jogador acredite no treinador. Y después la relación con la imprensa, creo que es en algunos casos difícil, mas creo que tiene que partir de la idea del respeto, de entender que la imprensa está trabajando y tiene que intentar una buena relación. A veces Es verdad que con la presión, con el nerviosismo, o cuando un time pierde, las críticas son demais, o en algunos casos hay críticas personales, y ahí comienza alguna dificultad en la relación. Más acho que tengo que dar un máximo para que la relación sea boa, y fundamental respetar el trabajo de todos y intentar que todos, la imprensa, se sienta bien, así como los jugadores, la gente. Tienen sus dificultades, más día a día tienen que trabajar para que haya armonía y pueda funcionar un equipo con todas esas cosas para bien.
Ótimo. E para finalizar, professor Diego, eu gostaria que o senhor relembrasse, de maneira resumida, a disputa da Libertadores da América de 2011, em que o senhor, comandando o Peñarol, teve um enfrentamento diante do Santos na grande decisão. Como é que foi a preparação para encarar aquele Santos? E eu queria também que o senhor falasse a sua avaliação sobre o Neymar, um dos principais jogadores brasileiros, o principal jogador brasileiro na atualidade, que hoje atua no Barcelona, uma das grandes equipes do futebol mundial, por gentileza.
Tá bom. Em 2011, nós, no Peñarol, tínhamos um bom equipe, um bom time, não tínhamos grandes figuras, e chegamos à final da Libertadores, que para nós foi muito importante ter eliminado equipes de primeiro nível, como Inter, de Porto Alegre, que era campeón de América, y nos eliminamos. También eliminamos el Vélez Sarsfield de Argentina, Universidad Católica de Chile, equipos importantes. Mas acho que no tuvimos suerte de que en la final fuese contra Santos, que estaba muy bien como equipo, pero también acho que tenía dos cosas fundamentales. Un gran entrenador como Morici, a quien respeto mucho y acho que es uno de los mejores entrenadores de aquí de Brasil. Y después la calidad indiscutida de Neymar, que quien fez la diferencia, ¿no? Marcó el primer gol en la segunda final. Y se trata de un jugador de una calidad espectacular. Admiro mucho a Neymar porque siempre acredité que él era un gran jugador, más. Especialmente después de la Copa del Mundo, donde él mostró ese liderazgo, esa convicción por ganar y jugar mucho en los juegos difíciles. Acho que estamos en presencia de uno de los grandes jugadores del mundo, y solo tengo que, cuando eso acontece, solo tengo que decir parabéns para Neymar, parabéns para Santos por ser campeón del mundo, porque fue el mejor equipo en ese momento.
Professor Diego Aguirre, treinador de futebol uruguaio, conversou conosco aqui na Universidade do Futebol. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e pela cordialidade, e muito sucesso, tá bom?
Muito, muito obrigado, um grande abraço para você.